DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia, Sufi e Glória Souza estaremos na sua companhia a seguir as notícias.
Boa noite. A Associação dos Parlamentares Europeus para a África e o Centro de Integridade Pública de Moçambique acusam a Frelimo, o partido no poder, de usar meios do Estado na campanha para as eleições gerais. Segundo as organizações, responsáveis distritais e provinciais da Frente de Libertação de Moçambique utilizam viaturas do Estado em ações de campanha, sobretudo no norte e centro do país. Tem-se registado ainda detenção por alegados ilícitos eleitorais, principalmente a destruição de material de propaganda. Ao contrário do que estava inicialmente previsto, a União Europeia vai enviar uma missão de observadores eleitorais para as eleições gerais moçambicanas a 15 de outubro. O governo de Moçambique já convidou observadores internacionais para monitorar o processo de cessação de hostilidades entre o Exército e o braço armado da Renamo, o principal partido da oposição. A chamada Equipa Internacional de Observadores Militares para a Cessação das Hostilidades Militares deverá ser integrada por 23 militares estrangeiros e 70 oficiais moçambicanos. A missão terá equipas em 4 províncias do país. Na Guiné-Bissau, 8 pessoas estão em quarentena no hospital de Gabu e 3 em Bafatá, mas não há nenhum caso suspeito do vírus de ébola no país, garantiu o diretor-geral da Promoção e Prevenção da Saúde Pública, Nicolau Almeida. Aquelas duas regiões, a leste de Bissau, fazem fronteira com a Guiné-Conakry, onde o ébola já causou mais de 400 mortos. Apesar do encerramento oficial das fronteiras entre os dois países, há relatos de entrada clandestina de pessoas em território de Bissau. Segundo o novo balanço da Organização Mundial de Saúde, mais de 1.900 pessoas morreram devido à epidemia do ébola na África Ocidental. O regresso voluntário dos últimos 30 mil refugiados angolanos na República Democrática do Congo poderá não ficar concluído ainda este ano, conforme estava programado. Em causa estão atrasos no processo de controlo fronteiriço. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em Angola, desde agosto partiram do Congo 651 ex-refugiados em 2 comboios. Está prevista uma nova reunião tripartida para as próximas semanas para avaliar a situação e decidir eventualmente pela extensão do processo. Uma comissão de inquérito do governo angolano vai averiguar alegadas práticas contrárias à ordem pública por parte da Igreja de Jesus Cristo do Espírito da Verdade, instalada na província de Cabinda. A comissão deverá apresentar um relatório final no prazo de 20 dias. O Executivo angolano concluiu a dotação inicial do Fundo Soberano de Angola de 5 mil milhões de dólares, 3,8 mil milhões de euros. A informação dá conta do resultado da primeira auditoria às contas do fundo, delineando a sua posição fiscal e a atividade de investimento referentes ao ano de 2013. Criado em 2012, o Fundo Soberano, que também tem por objetivo diversificar a economia angolana, tem sido questionado principalmente ao nível da transparência. O governo da Guiné Equatorial abriu um processo de legalização dos partidos políticos da oposição. O executivo terá dado o prazo de 2 meses para a legalização dos partidos internos e no exílio e terá informado que os políticos exilados condenados pelos tribunais devem pedir um indulto e propor a revisão das leis políticas. Lembrar que a Guiné Equatorial integra desde julho a comunidade dos países de língua portuguesa. Os Estados Unidos enviaram mais 350 soldados para o Iraque a fim de proteger o pessoal diplomático na capital. Washington anunciou ainda uma iniciativa diplomática na luta contra o terrorismo islâmico. De acordo com a organização Human Rights Watch, os jihadistas do Estado Islâmico já executaram pelo menos 500 prisioneiros no Iraque desde o início da ofensiva em julho. Ainda esta quarta-feira, o Estado Islâmico ameaçou destronar o presidente russo Vladimir Putin e iniciar uma guerra de libertação na região do Cáucaso russo. O presidente russo Vladimir Putin apresentou hoje um plano de 7 pontos para pôr fim às hostilidades no leste da Ucrânia. Segundo Putin, Kiev deve retirar as suas tropas das proximidades das cidades de Donetsk e Lugansk e os combatentes pró-russos devem pôr fim à contraofensiva iniciada há mais de uma semana. Putin disse ainda esperar que um acordo final entre Kiev e os separatistas pró-russos seja alcançado até sexta-feira. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Nadia Issoufou.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, divergem as opiniões sobre a criação de uma Comissão da Verdade e Reconciliação. Aumenta a caça ilegal no Parque Nacional das Quirimbas, no norte de Moçambique. Receio do ébola faz parar regresso de refugiados angolanos da República Democrática do Congo. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 3 de setembro de 2014. Em Moçambique, a ideia da criação de uma Comissão da Verdade e Reconciliação, depois do conflito militar, não reúne consenso. Enquanto boa parte da sociedade civil está a favor, alguns ainda estão em dúvida sobre a sua eficácia. Estes últimos consideram que a lei da amnistia e o fim das hostilidades já são o suficiente. Quando a lei da amnistia foi aprovada em agosto passado, o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Custódio Duma, foi o primeiro a defender a ideia de uma aproximação e diálogo entre a população e os beligerantes, pois considera que a lei satisfaz principalmente os interesses dos beligerantes, a RENAMO e o governo da Frelimo, mas que fechava a possibilidade de compensação às populações vítimas dos confrontos recentes. E na última semana, a Liga dos Direitos Humanos defendeu a criação de uma Comissão da Verdade que possa apurar os factos e garantir a compensação das vítimas. E no mesmo diapasão, segue o bispo da Igreja Anglicana em Moçambique, Dom Dinis Sengulane.
Ainda não se pode considerar que há uma reconciliação. O parar das armas é criar uma oportunidade para os cidadãos se reconciliarem. Eu acho que é necessário que haja essa reconciliação que passa por transferir o diálogo que decorria na mesa das negociações para o povo e todos nós trabalharmos no sentido de nos reconciliarmos. Há muitos aspectos em que as pessoas ainda estão desavindas. Esse é o acordo entre dois grupos, mas há muitos outros grupos. E isso passa por um processo de diálogo de ser até ao nível do povo.
Questionado sobre o modelo de tal comissão, o bispo prefere deixar a escolha nas mãos dos moçambicanos. Ele recorda que vários grupos da sociedade já estão a debater o assunto, como, por exemplo, o Parlamento, mas defende que deve haver um esforço deliberado para a reconciliação e que a sociedade deve ter responsabilidade de debater isso em todos os setores. Também o líder da RENAMO quer uma Comissão da Verdade e Reconciliação, ao contrário do Partido Frelimo. A porta-voz da bancada parlamentar da RENAMO repisa a ideia de Afonso de Acama, mas distancia-se das culpas em relação às violências.
Não faria sentido algum atribuir-se à RENAMO a culpabilidade da morte de civis nestes confrontos. Mas neste momento eu acredito que a concentração deve ser no processo de reconciliação nacional. Temos que estar todos com os olhos voltados para o processo de pacificação do país. Devemos deixar de lado, na minha opinião, tudo que possa contribuir para avivar a lembrança triste destes confrontos que aconteceram.
Até o momento, é difícil saber quantas pessoas morreram ou ficaram afetadas, pois durante os confrontos as autoridades raramente divulgavam números. Também ainda não se podem estimar os danos materiais. Um dos modelos de reconciliação considerado exemplar é o da África do Sul, implementado depois do apartheid. Mas para o colaborador da ONG Observatório Eleitoral, Guilherme Milana, uma cópia não seria o ideal e tem dúvidas se uma comissão realmente é necessária.
É preciso olhar para os contextos, né? Se tivesse pensado na comissão de reconciliação e verdade, portanto, num contexto da independência do país, se calhar sim. Agora, 21 anos depois, não sei se seria prático, né? Acho que aprovada a lei da amnistia, penso que é o instrumento ideal para, praticamente, se voltar a uma situação de concórdia e de equilíbrio, né? Em termos de cidadania ativa aqui no país.
Para Ambilana, uma vez aprovada a lei da amnistia, a responsabilidade pela reinserção das vítimas está nas mãos do Estado. Também em dúvida sobre a eficácia de tal comissão está o diretor da FUMICRES, Força Moçambicana para a Investigação de Crimes e Reinserção Social, Albino Forquilha. Ele considera o tema como muito complexo.
Também não concordo muito, porque não tenho certeza que criando a Comissão da Justiça e Verdade, ou sei lá, quer dizer, poderá responder ou não as expectativas da população afetada. Não tenho muita certeza disso. É verdade que perante uma amnistia como esta que foi aprovada em Moçambique, não deveria apenas também beneficiar aqueles que cometeram atrocidades e sem reparar para aquelas pessoas que diretamente foram afetadas. Porque desta vez o que aconteceu é uma espécie de atrocidade, mas de ações criminais, e algumas pessoas foram presas por isso e se foram libertadas à luz da amnistia, penso que para aqueles também que foram afetados pelas ações dele, deviam merecer alguma atenção. Mas não acredito que constituindo a tal comissão iria atender esse tipo de aspectos. Não tenho muita certeza nisso.
E você, caro ouvinte, é a favor de uma comissão da verdade e reconciliação? Manda sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
ONGs que operam na área da proteção do meio ambiente em Cabo Delgado, norte de Moçambique, mostram-se preocupadas com o aumento de casos de caça furtiva no Parque Nacional das Quirimbas. Os caçadores abatem mesmo os animais protegidos pela lei por estarem em vias de extinção para extrair os troféus que alimentam o mercado negro. Eleutério Silvestre, a partir de Pemba, com mais pormenores.
Os principais alvos dos caçadores furtivos são os elefantes para a extração do marfim, que são vendidos no mercado negro, apesar desses paquidermos estarem protegidos pela lei. Nas suas atuações, os caçadores furtivos, por vezes sem conta, chegam a usar helicópteros, para além de armas de fogo consideradas sofisticadas se comparados com equipamento de fiscais do parque, que não possui meios para enfrentar o fenômeno. Utilizam também substâncias tóxicas, abertura de trincheiras e armadilhas de tábuas com pregos, entre outros, são usados para encurralar os animais quando são perseguidos. O fenômeno é desencadeado por cidadãos estrangeiros com a conivência de nacionais. O aumento dos casos de caça é agravado com a fraca colaboração das comunidades locais na denúncia dos furtivos que se abriga nas aldeias. No entender do ambientalista Dionísio Agostinho, da Associação do Meio Ambiente em Cabo Delgado, para combater o fenômeno, passa necessariamente em reforçar a equipa de fiscalização na área de conservação.
Há pouco tempo deparamos com situações de caça, por exemplo, de elefantes, que acreditamos que seja um profissional. Não podemos dizer se é nacional ou estrangeiro, mas a dimensão do tipo de estrago que houve lá na floresta vê-se que era um profissional que abateu grandes quantidades de elefantes. Então, essa situação remete-nos a uma reflexão de necessidade de cada vez mais o governo reforçar a capacidade de fiscalização dentro da floresta.
Apesar dos elefantes estar na lista das espécies em via de extinção, são os animais mais abatidos no parque, lamentou Dionísio Agostinho. Para Dionísio Agostinho, o impacto do declínio da fauna pode, no futuro, vir a refletir diretamente nos aspectos socioeconômicos, não só de Cabo Delgado e do país no geral.
Já começamos a perder a fauna, né? Nesse caso a espécie de elefantes, vai reduzir drasticamente e, consequentemente, a questão do turismo também, porque há pessoas que chegam cá só para ter acesso pela primeira vez, para se com um elefante, ou excremento, ou pegada dele. Então vai decrescer muito. E se olharmos a questão da economia também, já não vai ajudar bastante a nossa província, muito menos o país.
Entretanto, as autoridades do parque queixam-se o fato dos furtivos encaminhados ao tribunal a fim de responderem processo crime sobre os atos voluntariamente cometidos estarem a gozar a liberdade sem julgamento. O porta-voz da Polícia de Cabo Delgado, Abdul Shaguro, explicou que compete à polícia neutralizar e elaborar processos criminais mediante as provas que incriminam os caçadores furtivos e encaminhar ao tribunal para o julgamento.
A atividade da polícia cinge-se na neutralização ou perseguição daqueles que cometem atos criminais e iniciam os procedimentos criminais a partir desse momento. e daí encaminha-se às outras instâncias que são competentes em fazer o juízo da situação, que é a partir do Ministério Público, assim como os tribunais. A polícia não tem competência para fazer o julgamento.
Só nos últimos 2 anos foram ilegalmente mortos no Parque Nacional das Carimbas, em Cabo Delgado, cerca de 28 elefantes, entre outros animais de pequeno porte. Eleutério Silvestre, DW, Pemba.
O balanço da epidemia do ébola, que também atinge a República Democrática do Congo, é agora de 31 mortos, embora, segundo a OMS, a doença se encontre circunscrita a regiões remotas do noroeste do país. Mas face a este novo quadro, o regresso voluntário dos últimos 30 mil refugiados angolanos do Congo Democrático poderá não ser concluído este ano, como previsto, devido ao apertado controle que as autoridades fronteiriças angolanas estão a realizar nos comboios semanais que partem da RDC como prevenção da doença. A Angola adotou uma política de tolerância zero como medida preventiva à propagação do ébola. Os pormenores com António Rocha.
Com efeito, são agora 31 mortos provocados pelo vírus do ébola, em vez de 13 recenseados nas últimas semanas pelas autoridades da República Democrática do Congo e já transmitidos à Organização Mundial da Saúde. A epidemia está localizada em Bondé, cidade da província do Equador, a 800 km da capital Kinshasa. A localização desta região em plena floresta equatorial complica o envio de equipas de saúde e medicamentos, mas, por outro lado, segundo os especialistas, limita também o avanço da doença. Recorde-se que, a 25 de agosto, a República Democrática do Congo anunciou que a epidemia do ébola, a sexta na sua história, tinha atingido o país, cujo primeiro caso teria surgido a 11 de agosto. E foi nessa altura que Angola, país vizinho do Congo Democrático, através do seu ministro da Saúde, José Van Dunen, apelou aos profissionais do sector para adotarem uma política de tolerância zero de erros envolvendo as medidas preventivas à propagação do vírus do ébola. Angola passou então a integrar o grupo de países com risco moderado a alto de infecção do ébola. Embora as autoridades sanitárias angolanas tenham afirmado e repetido que o país não conta com qualquer caso suspeito, Luanda decidiu, contudo, redobrar e até acelerar a mobilização de equipas para o controle, alerta e vigilância sanitária, nomeadamente nos postos da fronteira no norte do país. Por outro lado, no maior hospital de Angola, o Hospital Josina Machel, está preparado para algo que se espera não passe de uma ameaça, como disse em entrevista à agência de notícias Lusa, a diretora clínica Mariquinha Venâncio.
Temos os equipamentos de biossegurança, temos uma série de materiais que são exigidos. A sala da paramentação, separada da sala onde fica o profissional e onde fica o paciente. Então, nós temos praticamente quase todas as condições criadas, mas, de princípio, não queremos que apareça. Embora que temos que estar preparados, mas gostaríamos que não aparecesse.
A nível das orientações e medidas tomadas, Mariquinha Venâncio afirma...
Identificar uma sala, uma unidade, um espaço para servir de isolamento para casos suspeitos. E foram criadas as condições para o efeito. Foram criadas medidas de precaução, tanto de biossegurança como de proteção individual, com capacitação das pessoas, entrega de material, tanto propaganda, para que as pessoas saibam como proceder. Tem que se fazer o rastreio, tem que se fazer a triagem. É só que a maior parte dos casos vão para a nossa área, uma área comum para todos os outros pacientes. Até identificarmos quem é quem é um pouco difícil.
Diariamente são cerca de 500 pessoas atendidas nas urgências do Hospital Josino Machel. Daí que todo cuidado seja pouco.
Temos que ter todas as medidas de precaução em vigência nestas áreas do consultório, na área de triagem, para que não haja o mínimo de contacto entre pacientes e os profissionais. Vê-se mesmo uma grande preocupação nestes profissionais, mas eles transmitida toda a informação para que não entrem em pânico perante casos suspeitos, porque têm que tomar todas as medidas de proteção e evitar o mínimo de contacto com os pacientes. Examinar sim, não se expor tanto e evitar contacto com as secreções e outros fluidos do paciente.
Segundo as autoridades angolanas, a grande movimentação de pessoas com a República Democrática do Congo, através das 7 províncias que fazem fronteira terrestre com aquele país, fez com que fossem adotadas várias medidas preventivas, nomeadamente a vigilância das fronteiras com agentes de segurança e militares munidos de elementos de biossegurança. António Rocha, DW.
E lembramos o tema do dia. Em Moçambique, a ideia da criação de uma Comissão da Verdade e Reconciliação, depois do conflito militar, não reúne consenso. Enquanto boa parte da sociedade civil está a favor, alguns ainda estão em dúvida sobre a sua eficácia. Estes últimos consideram que a lei da amnistia e o fim das hostilidades já são o suficiente. Também a RENAMO e o governo da Frelimo não partilham a mesma ideia sobre o assunto. E a pergunta é: é a favor de uma Comissão da Verdade e Reconciliação? Caro ouvinte, mande por favor a sua resposta para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Os Estados Unidos da América lançaram um ataque aéreo contra o grupo radical Al-Shabaab na Somália. O alvo do ataque era o líder do grupo, Hamed Abdi Godani. Oficiais de segurança dizem, sob anonimato, que é muito provável que Godani tenha morrido. Mas até agora ainda não há uma confirmação oficial. O Pentágono diz que, ao confirmar-se a morte de Godani, esse seria um forte golpe contra Al-Shabaab. Mas será que esse seria o fim da milícia? Analistas acham que não. Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
Mesmo com a morte do chefe da Al-Shabaab, a milícia não desaparece. A analista alemã Annette Weber está convencida disso. Para ela, os rebeldes da Al-Shabaab têm provado ano após ano que são capazes de se adaptar.
Sie ist anpassungsfähig, sie ist verwandlungsfähig.
Os ideais da Al-Shabaab abrangem muito mais do que umas centenas ou milhares de combatentes no sul da Somália. Eles conseguiram adaptar a sua estratégia militar de guerra urbana em Mogadíscio e de controlo de vastos territórios fora da cidade ao regresso à luta de guerrilha.
A milícia continua a ter uma esfera de influência relativamente vasta, refere a analista alemã. Isto apesar da milícia ter sido expulsa da capital Mogadíscio por tropas da União Africana em 2011. O ataque aéreo dos Estados Unidos esta semana está presumivelmente ligado ao início de uma nova grande ofensiva contra os combatentes da Al-Shabaab. A ofensiva é conduzida pelas forças somalis, juntamente com a União Africana. O objetivo é recuperar portos estratégicos que estão nas mãos dos extremistas e cortar uma das principais fontes de rendimento da milícia, as exportações de carvão. Mas o analista de segurança Rashid Abdi avisa: conquistar território da Al-Shabaab não significa necessariamente o fim do grupo, mesmo sendo esta a mais forte ofensiva contra os bastiões da milícia no sul da Somália.
Al-Shabaab está profundamente enraizada na sociedade somali em muitos lugares. A ofensiva militar diminuirá provavelmente a capacidade de ataque do grupo, mas não diminuirá a capacidade da milícia de fazer uma guerra assimétrica. É até provável que essa capacidade aumente com a pressão militar.
Mas a milícia Al-Shabaab é um grupo fechado, explica a analista Annette Weber. O chefe da Al-Shabaab pode ter confirmado publicamente a sua aliança com a Al-Qaeda, mas a cooperação com outros grupos militantes, como o Boko Haram ou a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, não é tão estreita quanto se pensa, diz Weber.
Apesar de aparecerem alguns combatentes da diáspora no Ocidente, o grupo não está de maneira nenhuma ligado à rede dos típicos viajantes jihadistas.
O analista Rashid Abdi acrescenta:
os vários grupos jihadistas têm ideologias muito diferentes. Os contextos variam. Nem sempre há um grande plano por trás.
Há anos que analistas como Rashid Abdi e Annette Weber pedem uma solução política para a Somália. Mas, para já, Annette Weber não vê no horizonte grandes mudanças. sobretudo da parte do governo dos Estados Unidos.
Olhando para a instabilidade na Líbia e para o grupo radical Estado Islâmico na Síria e no Iraque, é evidente que os Estados Unidos têm mais uma estratégia antiterrorismo do que uma política para a Somália.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Em pouco mais de um mês, os brasileiros vão às urnas escolher o próximo presidente. Na disputa estão o atual presidente Dilma Rousseff, Marina Silva, ambientalista e substituta de Eduardo Campos, que morreu no acidente de avião, e Aécio Neves, que representa os partidos mais à direita. A partir de Brasília, Érica de Sá conta-nos mais sobre a disputa.
Há alguns meses, quando os nomes dos candidatos que disputariam um cargo de presidente do Brasil foram sendo confirmados, parecia haver uma sensação geral de que a atual presidente, Dilma Rousseff, teria alguma dificuldade na primeira volta, mas no segundo turno teria chances de ser reeleita para um segundo mandato. A campanha tomou novos rumos com a morte trágica de Eduardo Campos, candidato que tinha Marina Silva como vice e se colocava como terceira via, uma alternativa à chamada polarização esquerda versus direita, dominante nos últimos anos na política brasileira. Após um intenso processo de consultas internas entre os partidos que compõem a coligação, Marina Silva assumiu o posto de candidata. Agora, as recentes pesquisas mostram Marina empatada com Dilma Rousseff na primeira volta e como possível vencedora, com 10 pontos de vantagem num segundo turno, ameaçando a continuidade do atual governo. Resultados negativos na economia também aumentaram a pressão. Na última semana, dados oficiais apontaram para uma queda nos últimos meses de 0,6% no Produto Interno Bruto brasileiro, o que coloca o país, segundo analistas, em uma recessão técnica. Para Dilma Rousseff, entretanto, esse é um quadro temporário.
A queda na atividade econômica que nós estamos vivenciando, ela é momentânea. A seca, menos dias úteis e também o prolongamento da crise econômica tem um grande impacto. Nós não estamos em recessão.
A declaração foi feita durante um debate transmitido pela TV, rádio e internet na última segunda-feira. No programa, Dilma e Marina trocaram acusações. Marina Silva tem apostado em apresentar indícios de desempenho negativo do governo atual.
A candidata Dilma não consegue fazer uma coisa que é essencial para quem pretende um segundo mandato para governar um país como o Brasil, que é reconhecer os erros, porque se não reconhece os erros, não tem como repará-los. Ela se elegeu dizendo que ia controlar a inflação, que ia manter o país em crescimento e que ia fazer com que os juros baixassem.
Tentando manter-se na disputa, está o terceiro candidato mais forte, Aécio Neves, que representa os partidos mais à direita. Ele tem apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, responsável pelo Plano Real. O desafio dele é mostrar-se ao povo brasileiro, já que não é tão conhecido como Dilma e Marina. Nos discursos, ele levanta a bandeira da estabilidade econômica, que é uma das marcas do seu partido.
Essa é a realidade. País que não cresce, não gera empregos. Apenas nos últimos 3 meses, na indústria de São Paulo, apenas de São Paulo, foram 15 mil postos de trabalho a menos. Infelizmente, essa é a herança perversa desse governo, que fracassou na condução da economia, na gestão do Estado e na melhoria dos nossos indicadores sociais.
Apesar de os candidatos terem participado de 2 debates até agora, algumas propostas ainda não foram detalhadas. O tema política externa, por exemplo, ainda não ganhou destaque, mas é possível saber quais as prioridades a partir dos chamados programas de governo de cada candidato. Aécio Neves, por exemplo, aposta em mudanças nas regras do Mercosul para facilitar acordos com outros países e também na retomada das discussões para um acordo Mercosul-União Europeia. Em um eventual segundo mandato, Dilma Rousseff promete continuar a aproximação com a América Latina, África e países asiáticos, especialmente a China. Já Marina Silva faz promessas de tentar incluir temas da agenda ambiental na pauta do G20 e de adotar uma agenda positiva nas relações entre Brasil e Estados Unidos. De Brasília, para a DW, Érica de Sá.
DW Espaço do Ouvinte.
Glória Sousa, o que é que dizem os nossos ouvintes sobre uma possível Comissão da Verdade e Reconciliação em Moçambique?
Por exemplo, Lafa Balde da Guiné-Bissau diz que não, porque atrocidades e crime devem ser responsabilizados criminalmente para serem evitados no futuro. O José Muzimo de Maputo escreve que sim, que está de acordo com a reconciliação. O Saliu Senhacandé de Bissau diz que é preciso para que as partes esqueçam o passado negro. O Paulino de Moçambique escreve: boa noite. A Comissão da Verdade em Moçambique deverá ser constituída pelas urnas no final da campanha para o próximo dia 15 de outubro. Tal comissão só pode servir para perseguição entre moçambicanos. Temos acompanhado várias rondas negociais para chegar a esta fase do acordo, de pôr fim às hostilidades. Passou muito tempo, foi um passo muito significativo. Portanto, transparência deve reinar nas negociações que se seguem futuramente. É a opinião que nos chega de Ivo Salvador, de Bissau. Também de Bissau, Mateus Pascoal diz que acha que os moçambicanos devem apostar na reconciliação para que o país se possa desenvolver. Adnilson Plínio Mendes, também de Bissau, diz que a sociedade moçambicana deve sentar-se para decidir sobre o destino do país, porque o país merece. E Madi Madu Sambu, de Bissau, diz que está de acordo com a criação da Comissão de Reconciliação de Moçambique, e foram apenas algumas das mensagens que nos chegaram na DISUF.
Muito obrigada a todos pela participação. Está completa a informação por hora. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe bem.